Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta terça-feira, 18 de março, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvana e José, com a assessoria técnica de Daniele Giorgi. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo bom na cidade do Vaticano. Temperatura, neste momento, na Praça São Pedro, em torno dos 14 graus Celsius. E vamos aos destaques do programa de hoje. Informação da sala de imprensa no final da tarde de ontem sobre a situação do Papa, que permanece estável. A guerra é absurda, é preciso desarmar a terra. Publicamos a carta que o Papa Francisco escreveu ao diretor do jornal italiano Corriere della Sera, em resposta a uma sua mensagem. Desarmamento e novo vigor à diplomacia, o editorial de Andrea Tornielli. Cardeal Mamberti, purifiquemos os corações para refletir o amor de Deus. O prefeito do Supremo Tribunal da Assinatura Apostólica produziu o texto na noite de ontem. Cardeal Parolin, necessário desarmamento geral e controlado, paz justa e duradoura na Ucrânia. No nosso espaço Memória Histórica, 60 anos do Vaticano II, esperança não é apenas informativa, mas performativa. Bom dia mais uma vez a você. Neste 18 de março, a Igreja recorda São Cirilo de Jerusalém. Ele nasceu em 315, na Terra Santa. Viveu em uma época repleta de heresias, entre elas o arianismo, ou seja, negava a natureza divina de Jesus, e o nestorianismo. Em Jesus haviam duas pessoas, a divina e a humana, e não uma pessoa em duas naturezas. Através das grandes discussões que essas escolas provocaram e da reação da Igreja que lutava pela pureza da fé, os cristãos iam crescendo e mantendo uma fé íntegra. Cirilo foi um desses intelectuais que estudavam teologia, praticavam a fé e tinham uma profunda vida espiritual. Algumas vezes ele titubeou, quase se comprometendo com os semi-arianos, mas imediatamente voltou à ortodoxia da fé, a do Concílio de Niceia. Foi feito bispo de Jerusalém, mas por causa de sua aproximação com os arianos, foi necessário que o Concílio de Constantinopla reconhecesse a legitimidade do seu episcopado. Escreveu 24 catequeses, 19 são dirigidas à exposição geral da doutrina e 5 às mistagógicas, são comentários aos ritos dos sacramentos de iniciação. Morreu em 387, governando a Diocese de Jerusalém. Segundo informações da sala de imprensa da Santa Sé, divulgadas na noite de ontem, segunda-feira, a situação do Papa é estável, com pequenas melhoras com o tratamento respiratório e motor. Utiliza menos oxigenação de alto fluxo com cânulas nasais e, alguns momentos, pode ficar sem oxigenoterapia. À noite, ele usa ventilação mecânica não invasiva. O inchaço em sua mão, visto na foto tirada e publicada, a mobilidade reduzida, mas já melhorou ontem. O Papa passou o dia de ontem entre orações, descanso e algumas atividades de trabalho. O próximo boletim médico está previsto para amanhã, quarta-feira. Na noite de hoje, a sala de imprensa fornecerá algumas informações gerais aos jornalistas. Entretanto, foi publicada nesta terça-feira a carta que o Papa Francisco escreveu ao diretor do jornal italiano Corriere della Sera, Luciano Fontana, em resposta a uma mensagem sua de proximidade ao pontífice nesse momento de doença, na qual lhe pede que reitere um apelo pela paz e pelo desarmamento nas colunas do jornal diário milanês. Prezado diretor, escreveu Francisco, gostaria de agradecer pelas palavras de proximidade com as quais desejou estar presente nesse momento de doença em que, como já disse, a guerra parece ainda mais absurda. A fragilidade humana, de fato, tem o poder de nos tornar mais lúcidos em relação ao que dura e ao que passa, ao que nos faz viver e ao que mata. Talvez seja por isso que, com tanta frequência, tendemos a negar os limites e a evitar pessoas frágeis e feridas. Elas têm o poder de questionar a direção que escolhemos, como indivíduos e como comunidade. Gostaria de encorajar o Senhor, continua o Papa Francisco na sua carta, e todos aqueles que dedicam trabalho e inteligência para informar, através de instrumentos de comunicação que agora unem nosso mundo em tempo real. Sentir toda a importância das palavras. Elas nunca são apenas palavras, são fatos que constroem os ambientes humanos. Elas podem conectar ou dividir, servir a verdade ou se servir dela. Precisamos desarmar as palavras para desarmar as mentes e desarmar a terra. Há uma grande necessidade de reflexão, de calma, de um senso de complexidade. Enquanto a guerra apenas devasta as comunidades e o meio ambiente, sem oferecer soluções para os conflitos, a diplomacia e as organizações internacionais precisam de nova força vital e credibilidade. As religiões, diz ainda o Papa, além disso, podem se valer da espiritualidade dos povos para reacender o desejo da fraternidade e da justiça, a esperança de paz. Tudo isso, finaliza o Papa, exige comprometimento, trabalho, silêncio e palavras. Sintamo-nos unidos nesse esforço que a graça celeste não deixará de inspirar e acompanhar. Francisco, Roma, Policlínica Gemelli, 14 de março de 2025. Poucas palavras, mas significativas, que infelizmente chegam nas mesmas horas em que se reacende a guerra no Oriente Médio com novos bombardeios israelenses em Gaza. Do Hospital Gemelli, o Papa Francisco vê de forma ainda mais clara e lúcida o absurdo da guerra. E em sua carta ao editor do jornal italiano Corriere della Sera, ele mais uma vez levanta sua voz, semelhante à do Batista que clama no deserto, para reiterar que a guerra devasta comunidades e o meio ambiente. O mundo, incluindo a Europa, está correndo para se rearmar, pronto para investir enormes somas para encher os arsenais já transbordando com armas capazes de destruir 10 vezes toda a humanidade. O sucessor de Pedro, fragilizado e enfraquecido pela doença, não desiste de nos mostrar o caminho para deter a corrida rumo ao abismo da Terceira Guerra Mundial. Ele nos convida, antes de tudo, a desarmar as palavras e as mentes. Ele nos convida a desarmar a terra. Em uma época em que até mesmo as negociações e os encontros de cúpula ocorrem em mundovisão e onde parecem prevalecer a linguagem simplificada, a demonização do adversário, a polarização e as fake news, Francisco convida à reflexão, à calma, ao senso da complexidade da realidade. Acima de tudo, ele nos convida a redescobrir a diplomacia em um mundo que parece tê-la esquecido e a restaurar o vigor e a credibilidade das organizações internacionais que devem ser fortalecidas e não esvaziadas de sua força. Fato de que o caminho a seguir é o desarmamento e não o rearmamento, também foi lembrado ontem pelo cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado, quando questionado sobre o Rearm Europe, à margem da primeira edição da Mesa do Ramadã, Iftar, organizado pela Embaixada do Marrocos, junto à Santa Sé. Aqueles que optam por se rearmar devem, mais cedo ou mais tarde, enfrentar a realidade de que as armas, por mais que pareçam um impedimento, estão destinadas a serem usadas. Devemos insistir, em nível internacional, que haja um desarmamento geral e controlado. E isso tem sido uma constante na política da Santa Sé desde a Primeira Guerra Mundial. Parolin acrescentou, não podemos, portanto, estar satisfeitos com a direção que estamos tomando, onde, ao contrário, estamos testemunhando um fortalecimento dos arsenais. E tivemos ontem o terço pelo Santo Padre na Praça São Pedro. Cardeal Mamberti, purifiquemos os corações para refletir o amor de Deus. Túlio Fonseca.
Olhar para Jesus como a âncora segura e firme, cuja esperança não decepciona. Esse será o convite à meditação das quatro pregações da Quaresma realizadas no Vaticano a partir desta semana. Conforme comunicado pela Sala de Imprensa da Santa Sé, nas quatro sextas-feiras anteriores à Semana Santa, o Frei Roberto Pasolini, pregador da Casa Pontifícia, oferecerá as seguintes reflexões no tema, ancorados em Cristo, enraizados e fundamentados na esperança da vida nova. Em 21 de março, aprender a receber a lógica do batismo. Já no dia 28 de março, o tema será ir para outro lugar, a liberdade no Espírito. Em 4 de abril, saber se reerguer a alegria da ressurreição. E a última meditação, em 11 de abril, expandir a esperança, a responsabilidade da ascensão. As pregações da Quaresma, abertas a todos os que desejarem participar, ocorrerão às 9 horas no horário local, 5 horas no Brasil, na Sala Paulo VI. As meditações ajudarão a compreender a importância de acolher o dinamismo da conversão do Evangelho e deixar-se moldar pelo Espírito como novas criaturas, para permanecer ancorados nele, não apenas com palavras, mas com ações e, na verdade, conforme indicado no convite da Prefeitura da Casa Pontifícia. Além disso, destacarão que a esperança nos exorta a caminhar sem perder de vista a grandeza do destino que nos aguarda, o céu, como escreve o Papa Francisco na bula de proclamação do jubileu. A vida de Jesus é uma escola de humanidade, conclui o convite, e nela é possível reconhecer todos os passos necessários e os que ainda nos faltam para caminhar com alegria rumo ao reino de Deus.
Pois é, depois de falarmos sobre as pregações da Quaresma, vamos então ao texto de ontem com Cardeal Mamberti. Purifiquemos os corações para refletir o amor de Deus. O texto pela saúde do Papa Francisco. André Segolé.
Também na noite desta segunda-feira, 17 de março, foram feitas orações na Praça de São Pedro pela saúde do Papa Francisco, que está internado há mais de um mês no Hospital de Mary de Roma. O cardeal Dominique Mamberti, prefeito do Supremo Tribunal da Assinatura Apostólica, conduziu o terço. A introdução à oração mariana lembrou algumas palavras do texto do Ângelus de Francisco do último domingo, do qual surgiu o convite para louvar junto com ele ao Senhor que nunca nos abandona e que nos momentos de dor coloca ao nosso lado pessoas que refletem um raio do seu amor. Ao nos unirmos em oração pelo Santo Padre e por suas intenções, disse o cardeal, peçamos ao Senhor, neste tempo de Quaresma, que purifique nossos corações para que possamos refletir especialmente pelos nossos irmãos mais necessitados, um raio do seu amor e da sua misericórdia. A oração contou com a presença de cardeais, bispos, prelados, sacerdotes e religiosos da Cúria Romana e da Diocese de Roma, juntamente com fiéis reunidos para confiar o sucessor de Pedro à intercessão da Virgem Maria. Depois de meditar sobre os mistérios gozosos e rezar o Salve Rainha e concluir a Ladainha Lauritana, o cardeal Mamberti invocou o dom do Espírito Santo para ajudar em nossa fraqueza para que, perseverando na fé, possamos crescer no amor e caminhar juntos até a meta da bem-aventurada esperança. Por fim, a Assembleia entoou o Oremus Pro Pontifici e o arcebispo se despediu dos presentes com uma bênção.
Cardeal Parolin, necessário desarmamento geral e controlado, paz justa e duradoura na Ucrânia. Raimundo Lima.
O desarmamento, a guerra na Ucrânia, as condições do Papa Francisco. Esses foram alguns dos temas abordados pelo cardeal Pietro Parolin nesta segunda-feira, 17 de março, em Roma, na primeira edição de A Mesa do Ramadã Iftar, uma iniciativa promovida pela Embaixada do Marrocos junto à Santa Sé, com a organização da Media International Communication Club, durante a qual o secretário de Estado recebeu da Embaixadora do Marrocos junto à Santa Sé, Haji Naj El Makoui, o prêmio Faces Escondidas do Diálogo. A Santa Sé, lembrou o cardeal, tem uma política clara sobre o rearmamento desde a Primeira Guerra Mundial, que é insistir em nível internacional para que haja um desarmamento geral e controlado. Portanto, não podemos ficar contentes com a direção em que as coisas estão indo. Em relação à hipótese de uma trégua entre a Rússia e a Ucrânia, o secretário de Estado Parolin espera que não sejam colocadas pré-condições que impeçam o início de um diálogo, referindo-se ao fato de que Moscou havia colocado questões em relação à verificação do cumprimento da trégua. Mas, de qualquer forma, que esse processo comece, já que finalmente há disposição do lado ucraniano, que também haja disposição do outro lado para iniciar esse cessar-fogo que deve durar 30 dias. O próximo passo, segundo os votos do cardeal, é iniciar a partir daí uma negociação que possa pôr fim à guerra e estabelecer a paz justa e duradoura que esperamos. O cardeal Parolin foi então questionado pelos jornalistas sobre a saúde do Papa, reiterando que os boletins médicos nos dizem exatamente quais são as condições do pontífice. Eu, disse ele, o vi há uma semana, depois não tive mais a oportunidade de vê-lo. Eu o achei melhor do que da primeira vez. Mas essa é apenas uma avaliação externa. Então, ademais, devemos nos ater ao que os médicos nos dizem. Nos encontros, esclareceu o secretário de Estado, nós lhe apresentamos as questões e os problemas que precisam de uma solução e o Papa das suas indicações. Por fim, quando perguntado se houve alguma conversa sobre uma possível renúncia por parte de Francisco, o cardeal Parolin respondeu: absolutamente não.
Agora nosso espaço Memória Histórica 60 anos do Vaticano II. Esperança não é apenas informativa, mas performativa. Jackson Erpen.
Na bula de proclamação do Jubileu Ordinário de 2025, somos convidados não só a beber a esperança na graça de Deus, mas também a descobri-la nos sinais dos tempos que o Senhor oferece. Por isso, para não cair na tentação de nos considerarmos subjugados pelo mal e pela violência, é necessário prestar atenção a tanto bem que existe no mundo. Porém, sinais dos tempos, que contém o anélito do coração humano, carecido da presença salvífica de Deus, pedem para ser transformados em sinais de esperança. Esperança não é apenas informativa, mas performativa, é o tema da reflexão do padre Gerson Schmidt de hoje. Vamos ouvir.
O Jubileu da Esperança não é apenas um evento litúrgico, mas um chamado à conversão profunda. É uma peregrinação, uma caminhada, uma dinâmica de conversão e salvação proposta para todo o cristão neste ano jubilar. Inspirado no tema Esperança não confunde, este ano santo nos convida a refletir sobre a essência da esperança cristã, uma confiança inabalável no amor de Deus que nunca falha. A esperança é uma virtude teologal que nos conecta ao futuro, mas que também transforma o presente. A verdadeira esperança não aguarda o futuro escatológico de braços cruzados, mas o prepara com atitudes concretas no hoje da história. A esperança nos sustenta nas dificuldades, nos dá força para perseverar e nos mantém firmes na certeza de que Deus está conosco. O Concílio Vaticano II abordou a esperança cristã como uma virtude que define o caráter escatológico dos fiéis da Igreja, nossa caminhada para a eternidade, sem prescindir das obrigatoriedades das ações do cotidiano. O concílio também apresentou a Igreja como uma comunidade aberta, que partilha a condição humana. A esperança cristã é a virtude que nasce da fé nas promessas divinas. Ela fortalece a confiança na graça de Deus, mesmo em momentos de adversidade. Nas intempéries da vida, a esperança não desanima. Papa Francisco tem refletido sempre em seu pontificado a virtude da esperança. Não cansa de falar em suas mensagens que não deixem que lhes roubem a esperança. Ele mesmo proclama o ano jubilar que tem como tema a esperança cristã. O Papa Bento XVI dedicou no seu pontificado a reflexão das três virtudes teologais em três pequenos documentos. A Carta Apostólica Porta Fidei, falando da fé, as cartas encíclicas Spe Salvi, falando da virtude da esperança, e Deus Caritas Est, apontando a virtude da caridade. Como estamos refletindo a esperança neste ano jubilar, importa aqui recuperar alguns pensamentos da encíclica Spe Salvi, refletindo sobre a esperança. O Papa Bento XVI inicia sua encíclica dizendo assim: Spe Salvi Facti Sumus. É na esperança que fomos salvos, diz São Paulo aos Romanos e a nós também. Romanos 8, versículo 24. A redenção, a salvação, segundo a fé cristã, não é um simples dado de fato. A redenção é nos oferecida no sentido que nos foi dada a esperança, uma esperança fidedigna, graças à qual podemos enfrentar o nosso tempo presente. O presente, ainda que custoso, pode ser vivido e aceite se levar a uma meta e se pudermos estar seguros desta meta, se esta meta for tão grande que justifique a canseira do caminho. Spe Salvi, número 1. Bento XVI, na sequência, afirma que a fé e a esperança caminham juntas e diz que a fé é a esperança. Assim, a carta aos Hebreus liga estritamente a plenitude da fé, capítulo 10, versículo 22, com a imutável profissão da esperança, capítulo 10, versículo 23. Paulo lembra aos Efésios que antes de seu encontro com Cristo estavam sem esperança e sem Deus no mundo. Efésios, capítulo 2, versículo 12. Naturalmente, recorda Bento XVI que Paulo sabe que eles tinham seguido deuses, que tiveram uma religião, mas os seus deuses revelavam-se discutíveis e dos seus mitos contraditórios não emanava qualquer esperança. Apesar de terem deuses, estavam sem Deus e, consequentemente, achavam-se no mundo tenebroso perante um futuro obscuro. Recorda a encíclica Spe Salvi que São Paulo também diz aos Tessalonicenses assim: Não deveis entristecer-vos como os outros que não têm esperança. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Aparece aqui também como elemento distintivo dos cristãos o fato de que estes terem um futuro. Não é que conheçam em detalhe o que os espera, mas cada um de nós sabe em termos gerais que a vida não acaba no vazio, no caos geral, no vácuo sem sentido. Somente quando o futuro é certo como realidade positiva é que se torna visível também o presente. Sendo assim, podemos agora dizer, o cristianismo não é apenas uma boa nova, ou seja, uma comunicação de conteúdos até então ignorados. Em linguagem atual, dizemos assim, a mensagem cristã não é só informativa, mas performativa. Significa isso que o evangelho não é apenas uma comunicação de realidades que se podem saber, mas uma comunicação que gera fatos e muda a vida. A porta tenebrosa do tempo, do futuro, foi aberta de par em par. Quem tem esperança, vive diversamente. Foi-lhe dada uma vida nova. Vamos repetir o que disse Bento XVI. A mensagem da esperança cristã da salvação não é apenas informativa, mas performativa. Ou seja, transforma a pessoa sabendo da realidade futura.
Santo Sudário no Jubileu. Bianca Fracalieri.
Em vista da festa litúrgica do Santo Sudário de Turim, no dia 4 de maio, foi apresentada a iniciativa intitulada Envolvidos, Sudário, Esperança, Jubileu, que utiliza novas tecnologias para oferecer uma abordagem interativa na qual fé e inovação se unem para atingir o coração das pessoas. Da coletiva de imprensa participou o cardeal Roberto Repoli, arcebispo de Turim, bispo de Susa e guardião pontifício do Linho Sagrado. Como já anunciado no ano passado, não haverá exposição pública da relíquia neste ano jubilar, mas a tecnologia vai permitir aos fiéis viver uma experiência única de 25 de abril a 5 de maio. Trata-se da Tenda do Sudário, em que os visitantes terão a oportunidade de conhecer o sudário, a sua história e o seu significado. Na tenda, que será montada atrás da catedral, o sudário será exposto virtualmente sobre uma mesa digital, em tamanho real, que poderá ser explorado de maneira interativa, iluminando alguns dos detalhes mais significativos, como o rosto, a coroa de espinhos e as marcas dos pregos. Será a primeira exposição multimídia da história, acrescentou o cardeal Repoli, que espera, com essa nova abordagem, aproximar novas pessoas, incluindo muitos jovens. O arcebispo de Turim destacou ainda a atualidade do sudário, pois, ao mostrar um homem derrotado pela história, vilipendiado, torturado e morto, reflete os acontecimentos dramáticos de hoje, como as guerras, mas também as doenças e o abandono dos mais fracos. Ao mesmo tempo, porém, o pano de linho é um convite a viver uma nova vida, porque é o molde da ressurreição. E, nesse sentido, abre-se a esperança, que é sempre a confiança de que todas as derrotas da nossa história não são a última palavra.
E assim chegamos à conclusão do nosso espaço de hoje. Voltamos amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um bom dia e até lá.